Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, uma boa noite para você na sintonia da Gabriela FM, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nesta terça-feira, hoje dia 16 de janeiro de 2024. E vamos começando mais um Gabriela Esportiva, né? Contando com a sua audiência. E a partir de agora, muitas informações das principais modalidades do mundo dos esportes. Alô para você que está no trabalho, que está saindo agora, você que está acompanhando a gente desde cedo. Você que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela sua carona e vai com calma, sem pressa, viu? O Gabriela Esportiva está começando no oferecimento Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Em Forlaze, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área.
Hey! Marcos Bezerra.
Junto com a sua, com a nossa bancada topíssima aqui no Gabriela Esportiva, começando mais um dia de informações. Boa noite, Monique Ribeiro.
Muito boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, aos ouvintes. E mais um dia aí com muita informação sobre o esporte. Vamos continuar falando do Baianão, que é o nosso destaque. Sim. Aqui nesses dias, porque a gente está trazendo a informação do Itabuna, do Barcelona. Amanhã tem jogo importante para o Barcelona, estreando na competição. Então, toda a atenção e todas as informações também a gente vai trazer aqui. Vamos falar também... dá um giro, né, pelo futebol paulista, futebol carioca. O Abel Ferreira renovou com o Palmeiras. Sim. Até 2025, né? Teve aquele momento ali de um embrólio com a torcida, mas Leila bateu o martelo e tá aí renovada. A gente vai trazer os detalhes. E mercado da bola e tanta coisa legal a gente vai trazer daqui a pouquinho.
É isso aí. Também tem o Imperador Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite a todos aqui na bancada. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva, mais uma vez aqui, né, para trazer as informações do futebol profissional amador de Ilhéus, mas no momento hoje, mais do futebol profissional. Amanhã nós temos mais um jogo no estádio Mário Pessoa, desta vez contra o Barcelona, enfrentando o time do Juazeirense. E daqui a pouquinho nós vamos trazer informações das duas equipes e trazer a entrevista tanto com o treinador do Barcelona, o Betinho, como também com o treinador Carlos Rabelo, que falou conosco durante o dia, ele que é treinador do time da Juazeirense. Então o programa hoje está recheado de informações desse jogão de bola que vai acontecer amanhã no estádio Mário Pessoa.
Ok, Júlio César, mandar uma boa noite também para o Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos. Boa noite aos companheiros aqui da bancada, Fred, Júlio, Monique. E os amigos do Gabriela Esportiva. Claro que amanhã é um dia importante, porque teremos finalmente o fechamento desta primeira rodada desse Campeonato Baianão. Dois jogos aconteceram no domingo e amanhã os três últimos jogos desta primeira rodada serão fechados, né, dessa competição, que terá apenas 9 rodadas para a gente conhecer as duas equipes que serão rebaixadas e as 4 equipes que serão classificadas para as semifinais do Baianão, Marcos.
É isso aí, Zé Maria. Também boa noite para o Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Hoje, mais uma vez aqui, eu vou tecer comentários da NBA, que está pegando fogo. Lembrar também aí da regata da 27ª regata Salvador Ilhéus de Veleiros, que vai de dia 25 a 27 de 1 de 2024, e dá algumas notícias aí do esporte do nosso Brasil aí, da nossa Bahia.
Valeu, Fredão, e vamos em frente aqui com Gabriela Esportiva 6:14.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
Grande Ari Pebê, um abraço pro Ari, parceiro aí, o Cacau com Leite da Gabriela FM. E a gente começa falando da primeira rodada do Campeonato Baiano, começou no domingo, dia 14, e vai ser fechada amanhã, portanto, quarta-feira, com 3 jogos, não é isso, pessoal?
É isso mesmo, Marcos, Campeonato Baiano, aí dando seguimento, né, à primeira rodada ainda, amanhã tem mais jogos para acontecer. Amanhã nós temos o Barcelona com a Juazeirense aqui no estádio Mário Pessoa às 17 horas. Teremos também a Jacuipense e o Vitória às 19h15. E finalizando ali com o Bahia e Jequié amanhã também, 21h30, encerrando a primeira rodada da competição. E só para a gente ter uma noção de momento, Marcos, já tem a tabela, né, de classificação. E não está nada definido, claro. Primeira rodada ainda vai finalizar, mas só para a gente entender aqui, o Itabuna já está no suposto aí rebaixamento. Itabuna e Jacobina, quem perdeu já está lá para baixo. E liderando aí até o momento o Bahia de Feira, seguido do Atlético de Alagoinhas. Ambos venceram, né? E o do rebaixamento aí acabaram perdendo, mas ainda há tempo de recuperar.
O Bahia de Feira, pelo saldo de gols que fez nessa primeira partida,
excelente saldo de gols que vai fazer a diferença mais pra frente, né? Caso precise, já tem essa gordura.
Lembrando que o Barcelona e no Mário Pessoa estreia amanhã, a partir das 5 da tarde, vai pegar a parte primeiro tempo do estádio, né? Ainda com um dia claro, mas depois os refletores vão funcionar aí, na maior parte do jogo, né? Esse problema do Mário Pessoa, os refletores, né, Zé Maria?
Deficiência, né, Marcos? Porque isso ficou evidente no jogo do Itabuna. Fala em Itabuna, Monique. Itabuna já embarcou hoje. Já está chegando da próxima aí de Jacobina. Joga na quinta-feira. É um campeonato que a primeira fase termina na quarta-feira e a segunda rodada já começa na quinta-feira. Então Itabuna já saiu com antecedência para essa viagem para Jacobina.
Júlio César.
É isso aí, o Itabuna que apresentou mais 3 nomes, né, Monique? 3 nomes, 3 caras novas, já se incorporaram aí ao elenco para tentar reforçar essa equipe que na sua primeira aparição no Campeonato Baiano deixou a desejar, né? Torcedor está chateado, a imprensa de Itabuna está batendo bastante no time do Itabuna. Eu tenho acompanhado comentário de alguns companheiros lá da cidade de Itabuna e eles não estão gostando nem do elenco de jogadores e nem da comissão técnica, né? Principalmente do treinador, o Matthaus. Tem gente lá em Itabuna que acha que o Matthaus não é ainda aquele treinador que muitos esperavam, né? Tá deixando a desejar. Então, a imprensa está batendo, o torcedor está chateado. E o Itabuna tem essa missão difícil, quinta-feira, que é vencer um time que também já perdeu, e perdeu feio, perdeu de goleada, e que precisa também se reabilitar na competição.
Será que nós já vamos conhecer, na segunda rodada, a primeira queda de treinador nesse Campeonato Baianão, Júlio?
Há quem diga lá em Itabuna, Marcão, que se o Matthaus perder esse jogo lá em Jacobina, eu acho que fica insustentável a permanência dele na equipe.
Porque é curto, né, o campeonato, essa primeira fase. Né?
Agora eu queria saber de Zé, que já passou aí muito por esse momento muitas vezes, né, muitos anos. Zé, e assim, na primeira rodada, apesar do resultado negativo, já dá para ter um parâmetro de como vai ser o treinador daqui para frente?
Olha, tem como recuperar ainda? O Marcos definiu bem. É um campeonato tiro curto. 9 rodadas. Na terceira rodada, nós já estaremos chegando a um terço da competição. Então ninguém vai mudar 25, 30 atletas, entendeu? Sempre a solução é a mudança do treinador. Então eu diria, eu não acredito, se o Itabuna perder para o time do Jacobina, eu não tenho nenhuma dúvida. Só se o Matthaus tiver muito prestígio na diretoria do Itabuna para chegar à terceira rodada, quando Itabuna joga aqui no estádio Mário Pessoa, enfrentando o Bahia de Feira, que é uma equipe também que vem com, que manteve a boa base dos anos anteriores, né? e vem para essa competição como uma das favoritas também. Então eu diria que só uma vitória pode aliviar a situação de momento do Matheus Sodré.
Falando do Barcelona estreando amanhã contra a Juazeirense, duas equipes fortes aí, a Juazeirense que tem um bom caixa, né, feito nos últimos anos aí. Barcelona também parece ter um pouco de dinheiro, mas aí vamos ver no que é que vai dar no campo de jogo, né, Júlio César?
É porque no campo de jogo, o dinheiro não entra. Né? A vaidade não entra, o dinheiro não entra, o poder não entra.
A Juazeirense já fez caixa nesses dois jogos de pré-Copa do Nordeste.
Pois é, rapaz. Né? Então, no campo de jogo entram os jogadores, né? E que eles têm que estar muito bem preparados e bem focados naquilo que vão fazer no campo de jogo. Se não tiverem focado, pode acontecer, tanto de um lado como de outro, amanhã, o que aconteceu com o Itabuna. Na minha opinião, foi um dos fatores que levou o Itabuna a perder aquela partida. Acho que foi a falta de concentração. Aqueles jogadores não estavam concentrados. Eles não estavam focados na partida.
Olha, Júlio.
O futebol que o Itabuna apresentou, um futebol muito feio. Eu posso dizer, porque eu passei 10 dias trabalhando lá no Itabuna, antes de estrear aqui na Gabriela, eu estava lá no Itabuna trabalhando. E acompanhei dia a dia do Itabuna. O time não é ruim. Não é ruim. O Itabuna fez boas contratações, jogadores. Que estava no Ituano, recebeu a proposta boa, Itabuna veio. Jogadores que estavam no Criciúma vieram para cá. Né? Nós temos aí um goleiro Andrei, que já foi goleiro do Botafogo do Rio. Foi treinado por Jefferson, o ídolo da torcida do Botafogo. O Railan, que até pouco tempo estava no Itabuna, jogador que foi revelado pelo Bahia.
Nem estreou, Júlio.
Nem estreou, Railan, mas.
A grande estrela, né, anunciada pelo Itabuna, então, nem jogou nem partidas. Da pré-temporada.
Eu acho que a falta de foco, a falta de concentração, eu acho que foi um dos motivos que levaram o Itabuna a apresentar aquele futebol pífio no último domingo.
Na minha opinião, eu acho que no interior do estado, a Juazeirense é o time que tem um melhor poder financeiro no momento, viu? E caixa, um bom caixa, também ajuda a fazer um bom time, né? De vez em quando vem aquele time de menor recurso e faz um time aí que se encaixa e dá certo, como foi Colo-Colo em 2006, mas um bom caixa faz muito, né, Zé?
É verdade, você abordou um aspecto aí que é importante, sobretudo no futebol nosso, né? Na realidade do futebol da Bahia. Agora, eu estou ansioso para ouvir a entrevista do Betinho. Eu gostei muito do que eu ouvi até agora. Agora, acho que a pré-temporada do Barcelona, não, a gente não pode julgar como a pré-temporada à altura de um campeonato da dimensão de um baianão. Porque, gente, pré-temporada é quando você enfrenta equipes qualificadas, equipes da competição, equipes de profissionais. Pré-temporada, Júlio, com equipes amadoras, entendeu? Montou ali um grupo de Uruçuca, vamos fazer um jogo. Isso não é referência para preparar absolutamente ninguém. É dentro de campo que o Barcelona vai sentir a necessidade do que ele precisa à altura da competição. A Juazeirense, gente, ainda tem cinco bons atletas que não tiveram tempo da documentação ficar legalizada para os dois jogos da pré-Copa do Nordeste. Podem estar à disposição, pode ser uma equipe já diferente, um pouco diferente do Campeonato Baiano amanhã em Ilhéus. E a seriedade demonstra com a programação da equipe. A equipe já está na região desde ontem, com dois dias de antecedência, né? Então não vai sentir cansaço da distância de Juazeiro até Ilhéus. Olha, eu acho que vai ser um bom teste, entendeu? E espero que o Barcelona esteja numa dimensão melhor. Naqueles jogos do Barcelona com o Itabuna, ficou evidente, Júlio, com todo o respeito ao Itabuna, que o Barcelona foi uma equipe melhor, foi uma equipe mais lúcida. Sim. E os erros que o Itabuna demonstrou na pré-temporada, demonstrou também no jogo no domingo, valendo pontos.
Contra,
né?
O Atlético.
Porque foi uma equipe espaçada, foi uma equipe que absolutamente não marcou ninguém. Facilitou a tarefa do Atlético de Alagoinhas.
E Fredão, o que é que você acha desse embate aí do Barcelona nessa estreia contra a Juazeirense?
A gente está esperando que a preparação aí do Barcelona, a preparação física, que o time esteja entrosado para fazer um bom papel. Mas a gente nota que muitas equipes aí contrataram muito em cima da abertura do campeonato, né? A notícia aqui que o Itabuna vai para o segundo jogo com três novas contratações. É difícil um atleta de qualquer nível, né, que não esteja com sua preparação física equilibrada junto com a equipe e de repente acabar não só o desentrosamento técnico, né, mas a parte física muito diferente de um com o outro, não vai poder dar nenhum resultado satisfatório, né? É isso que a gente nota. Agora, espero que o Barcelona venha fazer uma boa apresentação. Eu vejo sempre com o coração muito aberto para ver um bom jogo. Eu vi um bom jogo, inclusive, no Itabuna, né, Atlético de Alagoinha. Fiquei satisfeito com o jogo, porque foi um jogo com muita luta, né? Muita determinação, luta, porque ninguém queria perder. Mas futebol é assim, né? Os resultados vêm, às vezes... ao contrário, às vezes você não fez muita coisa, mas o time encaixa e aí acontece, né? Então eu espero que, apesar de ter meus receios em relação a saber que outras equipes aí do interior trabalham, né, forte, né, e se preparam melhor do que as equipes que a gente conhece. Mas aí tem que ver isso em campo, aí o resultado em campo, né?
Se bem que nesse jogo aí, Marcão, o resultado não veio ao contrário. Porque a gente, no futebol, a gente sempre fala que quem tem que vencer é quem tá melhor. Sim. É quem joga melhor, é quem tem que vencer. Então, quem jogou melhor de Atlético e Itabuna foi o Atlético. Então venceu o que foi melhor no campo de jogo.
Verdade.
Seria um resultado ao contrário se o Itabuna sai... domingo do Mário Pessoa com a cidade de vitória, porque o Itabuna não jogou para construir uma vitória.
Júlio, se o Itabuna empatasse aquele jogo de domingo, teria sido um grande resultado.
Sim,
Júlio.
Também concordo. Seria um resultado ruim para o Atlético, pelo que apresentou, pelo que fez no campo de jogo, mas seria um excelente resultado para o Itabuna, porque não ia deixar a luz vermelha se acender. E já no primeiro jogo, a luz vermelha do Itabuna, Marcão, já se acendeu.
É como bem colocou a Monique, né? Porque uma competição de 9 rodadas, sempre no final de cada rodada, já tem a tábua de classificação. E a realidade é essa, o resultado foi ruim, porque o Itabuna jogou dentro de casa, né? Porque é o mandante dos seus jogos é aqui do Mário Pessoa, perdeu, e Itabuna, né, e Jacobina já estão ali como as duas piores competições da competição.
É isso aí. Júlio, você entrevistou quem aí? Fala aí.
Bati um papo durante o dia com o Carlos Rabelo. Ele que tem uma identificação com o time da Juazeirense, né? Várias passagens pelo Cancão de Fogo e está retornando nessa temporada 2024 para comandar aí o time da Juazeirense. E eu pergunto ao técnico Carlos Rabelo como é que vem a Juazeirense para esse jogo contra o Barcelona, professor, já que a Juazeirense estreou primeiro do que todo mundo na temporada. Fez duas partidas pela pré-copa do Nordeste, venceu as duas, se classificou para a fase de grupo. Eu quero saber como é que vem o seu time para esse jogo contra o Barcelona aqui em Neves, um jogo difícil. Boa noite.
Boa noite ao programa Gabriela Esportiva, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. A Juazeirense se preparou simultaneamente para as duas competições. Nós não tínhamos tempo hábil para focar apenas uma competição, mesmo porque as duas competições eram um espaço muito curto de início, né? Então nós preparamos mentalmente, fisicamente, para as duas competições. Evidentemente que a primeira competição foi a pré-copa do Nordeste, onde nós alcançamos nosso objetivo, passamos de fase. E agora o nosso objetivo é fazer um bom trabalho, um bom papel o Campeonato Baiano, que se inicia nesta quarta-feira. É evidente que é uma outra competição, uma outra forma de se jogar, são 9 jogos. É um campeonato de tiro curto, eu sempre falo que não é um campeonato, é um torneio. Você tem que iniciar a competição bem, para saber administrar isso no decorrer dos jogos. Vamos fazer nossa estreia fora de casa, um jogo muito difícil, um time muito bem dirigido, um time competitivo dentro de casa. Sabemos das nossas reais condições, respeitando o adversário. E vamos jogar, tentando se impor, para que nós possamos fazer uma boa estreia no Campeonato Baiano e dar prosseguimento na sequência do campeonato.
Professor, quero saber de você se você procurou algum tipo de informação do seu adversário, time do Barcelona, né, para poder montar sua estratégia para esse jogo de hoje, para esse jogo de amanhã aqui no Mário Pessoa, fora de casa, um jogo considerado difícil. Quero saber se o senhor procurou informações do seu adversário para montar o seu esquema de jogo.
Olha, é humanamente impossível qualquer treinador de futebol hoje ele não buscar informações do adversário. Isso é vice-versa, né? Todos nós profissionais sempre vai aderir a essa prática de buscar informações do adversário. Você não tem possibilidade nenhuma de você jogar no escuro contra um adversário. Mesmo, às vezes, você tendo dificuldade para abstrair essas informações, né? Para você tê-las. Principalmente em início de competição. Mas é lógico, tem alguns jogadores que eu conheço aí no Barcelona, como o Betinho também conhece muitos jogadores também da Juazeirense. Então nós vamos se abastecendo de informações para nos dar aí um leque, né? De você imaginar o que você pode usar de ideia, de estratégia para o jogo. Isso é um fato, né? E tentar praticar, né, de uma forma que você imagina para se impor contra o adversário.
Tá aí a resposta do técnico Carlos Rabelo, que está batendo um papo conosco aqui no Gabriel Esportivo. Eu quero pedir ao professor só um tempinho, beba uma água aí, professor, que a gente vai ali faturar e volta já com a sequência da entrevista com o técnico Carlos Rabelo, treinador do time da Juazeirense.
É isso aí, voltamos já, 6h32.
Gabriela Esportiva, o seu programa. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, de volta aqui com Gabriela Esportiva, né? Nesta terça-feira, para você, uma ótima noite, onde quer que você esteja, ouvindo as informações das principais modalidades do mundo dos esportes. Oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222, em Ilhéus. Faltando 20 para as 7, vamos a mais informações, não é isso, Júlio César?
É verdade, vamos continuar o bate-papo com o Carlos Rabelo, treinador do time da Juazeirense. Eu quero saber do professor como vê o time da Juazeirense para esse jogo com o Barcelona. Se ele vem 100% com seu elenco à disposição, se ele vem com alguma baixa já, porque a Juazeirense já disputou 2 partidas no ano da pré-Copa do Nordeste. Se algum jogador que foi contratado ainda não está regularizado para a estreia. Professor, quero saber como é que vem a Juazeirense para esse jogo. Vem 100%?
Bom, te respondendo pela última pergunta sobre o Zé Love, não procede. Aliás, para mim é uma novidade essa informação, né? Pelo menos que eu saiba, não tem nenhum tipo de acerto, não. Existem alguns atletas que ainda não estrearam, né? Devido ao problema de bid, de transferência internacional, alguns jogadores que estavam no departamento médico após o primeiro jogo contra o Motoclube estão retornando e eu espero ter a equipe completa para o jogo de amanhã.
É isso aí, viu? E só complementando, a informação chegou para a gente que o Zé Love teria sido contratado pela Juazeirense e eu fiz a pergunta ao Carlos Rabelo, e ele respondeu aí que não tem conhecimento, Zé Love não desembarcou em Juazeiro, então é uma notícia fake. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Gabriel Esportivo e desejar uma boa sorte aí pro time da Juazeirense no jogo de estreia do Campeonato Baiano contra o Barcelona.
Eu que agradeço, agradeço a atenção de vocês, o convite. Estou sempre às ordens, precisando é só chamar, tá bom? Obrigado aí, boa sorte a vocês também.
Aí, Zé, batemos um papo com o Carlos Rabelo. E o que, é que você achou aí das palavras do treinador da Juazeirense?
Tranquilo, né? Rabelo, ele tem uma identidade. Não é a primeira vez que ele está assumindo o comando técnico, né? Nesses últimos anos tem sido sempre um nome lembrado, né, pelo presidente Roberto Carlos. Juazeirense, gente, é uma equipe que investiu muito, né? A Juazeirense, ela tem uma identificação, sobretudo em competições de mata-mata, né? Fez muito sucesso, fez muito caixa na Copa do Brasil, né? E já começou o ano de maneira muito positiva, porque em dois jogos, né, da pré-Copa do Nordeste, já está inserida agora na fase de grupos da competição mais importante do Norte e Nordeste do país. Portanto, será um adversário muito duro. A equipe do Barcelona, o Cezinha ainda não foi regularizado, já saiu no bid.
Bom, estava para cair no bid ontem o Cezinha, né? Mas como eu conheço o supervisor do Barcelona, é um profissional altamente competente, o Flávio Medrado, não tenho dúvidas nenhuma que o Cezinha já está no bid. E eu vou checar já aqui até o final do programa, a gente confirma, né, a presença do Cezinha amanhã no time do Barcelona.
Esse Cezinha não é aquele Cezinha que apareceu no Campeonato Baiano do ano passado jogando pelo Itabuna. É um atleta pernambucano. Eu gostei da intensidade desse atleta. É um atleta, ele finaliza bem. Eu diria que é um homem muito importante, né? O chamado camisa 9, né, do time do Barcelona. Ainda sobre o Barcelona, Júlio, pelo menos a diferença de Barcelona para Itabuna é que os ingressos vão estar mais em conta, né? Porque
é verdade.
Porque o Itabuna teve um preço de 30
e 20.
E de 20, né, o ingresso de meia, e no Barcelona o preço é mais em conta, né, Júlio?
Arquibancada coberta no valor de R$20 e arquibancada na geral no valor de R$10. Então esses são os valores de ingressos amanhã no estádio Mário Pessoa.
O preço está muito interessante, viu, Marcos? Você fazer futebol profissional ainda com ingresso de R$10 e R$20, convenhamos, né? É um preço muito em conta, né? E certamente o Barcelona, sua torcida precisa comparecer, porque o horário é muito inconveniente, né? Futebol dia de semana às 5 da tarde, Marcão.
É isso aí, agora 6h45, faltando 15 para as 7. Vamos falar da Jacuipense, né? Ou ainda tem mais entrevista, Júlio?
Temos o técnico Betinho, mas você pode trazer a informação da Jacuipense e depois a gente bate um papo com o treinador que foi ali tomar água e volta já.
Pois é, a gente ia falar que a Jacuipense enfrenta o Vitória também amanhã no Valfredão, a partir das 7h15 da noite. É o segundo jogo, né, que acontece amanhã à noite. Então será um embate interessante, porque a Jacuipense já vem mantendo a tradição, está participando da Copa do Nordeste, uma tradição no Campeonato Baiano também. O Vitória, campeão da Série B aí, vem se reforçando, né, Fredão? Fez algumas
contratações. O Vitória foi ao mercado e fez várias contratações, 14 até agora, e ainda não parou de buscar atletas aí. Então, eles estão hoje, fecharam com goleiros Alexandre Fintelman, Muriel, ex-Fluminense, e Maicon Clayton. Laterais, Raul Cáceres, lateral direito. Lateral esquerdo, Patrick Calmon. Lucas Esteves, lateral esquerdo. Zagueiros, Cristian Zapata, que é um colombiano, que já jogou no campeonato italiano. Milan, Udinese, jogou também no Vila Real. Meio campista, William Oliveira, Caio Vinícius. E Luan, né, mais conhecido aí, um jogador que já jogou Olimpíada, né, e ex-Grêmio. E o atacante, Caio Dantas, Eric Castilho, Everaldo e Alejandro. Além disso, eles estavam buscando agora um jogador, um Cruzeiro, um meia, Daniel Júnior. Mas não foi finalizado ainda e parece que está tendo alguns embates aí com Curitiba também. Lembrando que as janelas de transferências aí, a primeira parte vem do dia 11/1 a 7 de março e a segunda 10 de julho a 2 de setembro. Então as equipes da primeira divisão têm que ficar atentos aí para poder fazer essas, irem ao mercado, né, fazerem compras aí para ficarem fortes para a disputa.
É isso aí. E o técnico Léo Condé do Vitória aí só disse que teve pouco tempo para preparação e ele acha que vai ter alguma dificuldade na parte física, os jogadores, mas está bem otimista com relação ao desempenho do Vitória, que tem aí, além da Série A do Campeonato Brasileiro, que o rubro-negro voltou, tem Copa do Brasil também para disputar, tem a Copa do Nordeste e esse Campeonato Baiano, né, Júlio?
É verdade, o Vitória está recheado de competições, né, no ano de 2024. O ano passado foi fora da Copa do Brasil e esse ano só voltou para a Copa do Brasil porque foi campeão da Série D. Ele sobe sem um título, ficava de fora.
Mas precisa mudar a história, precisa fazer um futebol no Baianão diferente. Tem 5 anos, né, que o Vitória não chega entre os semifinais,
né?
os 4 melhores.
É, verdade.
Pois bem, e a Jacuipense aí vai ter um grande teste enfrentando esse Vitória que vem se reforçando, né? É, de repente, a Jacuipense também é uma das candidatas a chegar a essas finais do Baiano 2024.
Né? Marcão, e tá com dinheiro no caixa, porque a Jacuipense, Zé e Fredão, negociou ontem o lateral direito Railan, que jogou no Vitória, a Série B, o ano passado. Depois machucou, né? Ficou um tempo fora do time. Excelente jogador, lateral direito, jogador, se eu não me engano, de 23 anos, foi negociado. A Jacuipense negociou o jogador, então já entrou um dinheiro pro caixa aí. Dá para reforçar o time aí para a temporada 2024, né?
Pois bem, a gente segue adiante falando agora do outro jogo, né? Do Bahia, para fechar essa primeira rodada do Baianão 2024. Bahia que recebe o Jequié amanhã às 9:30 da noite. Então, cada jogo tem um espaçamento de pouco mais de 2 horas para que a TVE possa transmitir todas as partidas, né? Então, Bahia que não vem com o time principal inicialmente, inclusive o Citadini deve ficar de fora dessa primeira partida e vai enfrentar o Jequié. Opinião de você, Monique, para essa partida?
Essa partida, se for levar em conta o nome, né? O Bahia tem uma, vamos dizer assim, uma superioridade em relação ao Jequié, mas no futebol tudo pode acontecer, né? O Jequié ele vem aí também com sua autoestima, precisando da vitória e também com ânimo, né? De volta aí à Série A do Baianão. Então precisa vencer, tem que vencer, mas o Bahia já entra com vantagem por ter um nome forte, por ser também o atual campeão baiano, né?
O Gipão aí, vamos ver se vem contração para essa partida nesse início de campeonato, né,
gente? É verdade. Torcida Nossa. Apaixonada, onde é que tem, né?
Bahia é muito favorito, né, gente? Então, não sei como vem o Bahia para essa estreia no Campeonato Baiano.
Eu busquei, né, viu, Zé, informação como vem o Bahia, né, que a gente até comentou ontem aqui, mas ainda é uma incógnita ainda. Né? A gente não sabe se vai vir com um time sub-20, sub-17, não tem informação ainda.
É sub-23, né? Muito provavelmente, mas enfim. Jogando em casa com apoio da sua torcida, né? Bahia deve iniciar de forma muito positiva, porque a diferença de investimento é gritante, né?
Total.
Não existe, a realidade é essa.
O Bahia acaba de contratar também o Caio Alexandre, o volante de Fortaleza, por 24,3 milhões. Um total de 5 milhões de dólares.
A maior negociação, se não me engano, do Nordeste, né?
É verdade. Jogador. Você falou de orçamento. O Vitória anunciou, se não me engano, 280 milhões para a temporada. O Bahia anunciou 300 só para o futebol. Só para contratar.
Para agora.
Entendeu? Pode aumentar até o final do ano. O Vitória não. É 280 já para o ano todo.
Acho que o Bahia está concorrendo com os grandes clubes do Brasil, né? Nesse momento de, né, no mercado, então tá pegando pesado mesmo, não tá brincando não.
É verdade, sem dúvida nenhuma, né? É o grande favorito para essa competição que a gente está analisando aqui, desse campeonato baiano. Agora, o interessante, Marcos, para os clubes do interior é fazer o dever de casa, né? Nos últimos baianos, analisando bem, quem fez o dever de casa, quem venceu as 4 partidas seguidas dentro de casa como mandante e pontuou, né, em jogos fora de casa, acabou chegando entre os 4 melhores da competição. Então, o Itabuna corre atrás do prejuízo, porque já perdeu 3 pontos na sua estreia, e agora o Barcelona vai ter a oportunidade. O Barcelona precisa entender que nessa competição, tiro curto, jogando como mandante, é fundamental uma vitória amanhã no estádio Mário Pessoa.
Ok. Júlio César, traga informação.
Vamos ouvir agora o técnico do Barcelona. O torcedor está aí querendo ouvir a palavra do Betinho. O Betinho que trabalhou aí 43 dias de pré-temporada no time do Barcelona. Eu quero saber de você, professor, como é que vem esse time depois de 43 dias de pré-temporada? Boa noite.
Boa noite a todos. O momento do Barcelona para o início da competição eu enxergo como sendo muito bom. Lógico que fisicamente nós não estamos 100%, nem teria como estar. Mas ao longo da competição, sem dúvida nenhuma, nós vamos crescendo jogo a jogo, né? Mas no nível de parte física, eu entendo que nós estamos em condições de fazer um bom jogo nesses 90 minutos. Em termos de parte tática, os jogadores têm um bom entendimento e principalmente o entrosamento entre eles, né? Daquilo que eu penso de futebol, dos movimentos que nós temos que fazer dentro de campo, a busca pelos espaços, a busca pelo gol, né? Então, nesses 45 dias aí, nós trabalhamos bastante essas situações. E dentro disso, eu estou muito otimista e confiante de a gente fazer uma boa estreia diante do Juazeirense. Nós sabemos que a equipe do Juazeirense é uma equipe muito qualificada, nas últimas edições sempre fazendo boas campanhas, equipe que já disputou Série C de brasileiro, uma equipe que tem mantido, né, um elenco há bastante tempo, fazendo algumas renovações. Então, dentro disso, não vai ser um jogo fácil, mas nós temos que buscar sim a vitória, porque é uma competição curta e rápida. Temos agora 10 dias para fazer 4 jogos, então, na verdade, cada jogo é só a gente recuperar o atleta, descansar e já ir para o jogo, né? Não tem muito o que fazer de correção, não vai ter tempo para isso. Então, a importância de começar com uma vitória, ela é muito grande. E os jogadores sabem dessa responsabilidade. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, sim, fazer uma boa estreia diante do nosso torcedor. Espero que o nosso torcedor compareça, nos ajude. Os jogadores precisam do apoio deles para que dentro de campo eles consigam fazer o seu melhor. Um grande abraço.
Tá aí o técnico Betinho. Professor, eu quero saber o seguinte. Se você estudou o time da Juazeirense para montar sua estratégia para esse jogo de amanhã aqui no estádio Mário Pessoa, já que a Juazeirense jogou 2 partidas pela pré-copa do Nordeste e essas partidas passaram na TV, o senhor procurou estudar o seu adversário?
Eu assisti 2 jogos do Juazeirense que eles fizeram na pré-Nordeste, né? E bem aquilo, uma equipe de uma marcação forte, transição rápida, né? Tanto é que no primeiro jogo eles empataram em casa e ganharam nos pênaltis do Motoclube, e no segundo jogo foi contra o Retrô. Nos 2 jogos eles fizeram gols rápidos, com menos de 6-7 minutos. Então nós temos que ter muita atenção no início do jogo. Contra o Retrô, eles fizeram o gol e depois utilizaram bem as transições, né, os contra-ataques rápidos, né, e acabaram sendo muito eficientes, fazendo 4-0. Então, é uma equipe que tem qualidade, jogadores já rodados, muito conhecidos aqui na Bahia, uma equipe muito perigosa. Mas, jogando em casa, nós temos que saber fazer a marcação, não abdicar de atacar, isso nós temos que fazer. É lógico que a equipe deles vai ter os seus momentos dentro do jogo e nós temos que saber sofrer uma pressão. Mas dentro de casa nós temos que pressionar ainda mais o adversário.
Pois é, quero saber também, professor, se o seu time vem 100% para esse desafio. Todos os jogadores à disposição, o senhor tem alguma baixa para essa estreia? Jogadores que chegaram por último contratados já estão regularizados? Como é que vem o Barcelona nesse sentido?
Eu tenho duas baixas, né, no grupo, que é o Jefferson e o Sane. São dois jogadores que estão lesionados, né, não vão ficar à disposição para a estreia. No mais, todos os jogadores estão à disposição. Eu acredito que se um ou outro ainda seja dúvida, é só questão de bid, e aí eu tenho que aguardar até o final de hoje aí para poder estar definindo.
Beleza, então tá aí, só duas baixas o Barcelona tem. Professor Betinho, quero agradecer a sua participação aqui no Gabriela Esportiva, desejar uma boa sorte para a sua comissão técnica, para os seus jogadores, né? E que amanhã o Barcelona possa estrear com o pé direito na competição, conquistando a sua primeira vitória em cima da Juazeirense no estádio Mário Pessoa.
Muito obrigado, sempre bom estar falando aí sobre o Barcelona, sobre o trabalho. E eu estou muito confiante realmente que a gente possa fazer uma grande estreia, né? Iniciar muito bem a competição e dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Um abraço.
Boa sorte, um abraço ao técnico do Barcelona, Betinho. Zé Maria, a sua opinião aí.
Olha, o Betinho, ele não inventou até hoje, entendeu? Ele falou em duas baixas, mas a realidade é a seguinte, a equipe que ele vinha utilizando nos jogos da pré-temporada é a equipe que ele vai entrar em campo, né? Esse treinador que tem, ele é muito forte no futebol sergipano, teve três passagens pelo Confiança, foi campeão com o Carmópolis também, trabalhou no Luverdense, no Sergipe, no Lagarto, no Itabaiana, no Frei Paulistano. Então eu diria que o Barcelona hoje tem um técnico muito profissional, gosta de trabalhar no 4-4-2, quer dizer, ele entra com 8 jogadores trabalhando ali na marcação, né, Júlio? Não é só no ataque, né? Então ele entra com um meio campo forte, diferente do Itabuna, que entrou muito aberto, dando espaço, e acabou acontecendo o que aconteceu na derrota do time itabunense. Então, Thiago Passos, Hugo Moura, vamos ver se é isso o que ele vem mantendo nos treinamentos.
Provável.
Jadson, Jacques, não é isso?
Isso.
E o Lucas, eu gostei muito desse lateral esquerdo, também oriundo do futebol sergipano. Ramires, Adrian, Natan e Alain Mineiro, né? Os quatro do meio campo, e Dionas e o Cezinha, pernambucano, atacante. Eu acho que o Betinho, Júlio, ele teve muita coerência nesses 40 e poucos dias de pré-temporada do Barcelona. Isso ajuda muito, né? Diferente de Matheus Sodré, que trabalhou durante toda a pré-temporada com uma escalação, no dia do jogo fez uma opção diferente e entrou jogando dentro de casa como mandante com 3 volantes. Resultado, né? O Itabuna não se encontrou, só melhorou no segundo tempo. Sobretudo quando ele tirou um dos volantes, colocou aí o Jusimar, né? É mais um meio atacante e aí deu um certo equilíbrio no segundo tempo.
Okay. Lembrando, só confirmando para finalizar a informação do Barcelona, que Cezinha e Abner eram os dois jogadores que estavam dependendo do bid, os dois estão confirmados. Então Cezinha e Abner estão confirmados, estão aptos a entrar em campo amanhã no jogo contra o Juazeirense.
Pois bem, a gente segue em frente.
Gabriela Esportiva.
Para finalizar o nosso Gabriela Esportiva desta terça-feira, a gente vai dar uma pincelada rápida, porque amanhã começa o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Teremos aí um dos principais campeonatos, né, do Brasil iniciando. E vamos ter Sampaio Correia no Campeonato Carioca, né, Zé Marinho?
Coisa estranha, né, Marcos, esse Campeonato Carioca. A primeira rodada começa amanhã, de um total de 11 rodadas nessa fase de grupos do Cariocão 2024. Amanhã, quarta-feira, 16h50, Portuguesa e Bangu. Teremos também amanhã, às 19h, o Botafogo fazendo a sua estreia contra o Madureira. E o Flamengo estreia amanhã também, jogo do Flamengo, às 21h30, né? Flamengo e Audax Rio. Os outros três jogos acontecem na quinta-feira, 15h45, Nova Iguaçu e Sampaio Correia, quer dizer, o Campeonato Carioca, que é muito mais forte do que o Campeonato Baiano, não há comparação de investimento. tem jogos, né? Às 15h45 aqui na Bahia, né, Marcos?
Sim.
A gente não tem, mesmo sabendo que tem determinadas cidades, como é o caso de Ilhéus, que tem uma iluminação muito precária. Então o futebol do Rio não tem essas bobagens. Teremos na quinta-feira, 15h45, Nova Iguaçu e Sampaio Correia, o estreante aí na competição. Quinta-feira, 19h30, Vasco da Gama e Boa Vista. E na quinta-feira, 21h30, Volta Redonda e Fluminense.
É isso aí, o Campeonato Carioca, primeira rodada. Vamos às considerações finais. Aliás, antes, só para finalizar, eu acho que o Campeonato Baiano também, né, apesar dos pesares, é o único que vai ter todos os jogos transmitidos na TV aberta, ao vivo, e pelo YouTube também. Então, é diferente, né? Quem começa a finalizar o nosso Gabriela Esportiva, Monique Ribeiro.
Muito boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. E amanhã a gente está de volta aí trazendo ao vivaço informações sobre o jogo do Barcelona amanhã, direto do Mário Pessoa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu, Monique Ribeiro. Júlio César.
É isso aí. Só para fechar o pacote, Rodrigão, passagem pelo Bahia e Vitória, foi anunciado pelo Madureira do Rio de Janeiro.
O Rodrigão, né?
É. Tá lá no Agora Madureira. Eu vou aqui ao Alô Gabi. É, mandar um abraço, Zé, para o ex-jogador do Colo-Colo, que fez aquele golaço em cima do Atlético Mineiro. Ouvinte
Marlon.
Do Gabi. Ah, Maria, me encontrou hoje. Diz que ouve o programa todos os dias, elogiou a bancada.
Um dos campeões, Bahia.
É, eu falei para o Marcão que ele estava no elenco. É. Alô, Marlon, aquele abraço, meu amigo. Um abraço também para Valdemir do Caixão, pai do Mauricinho, que passou o final de semana pescando.
Olha.
É. Agora eu só quero ver esse peixe. Eu fiz uma pergunta a ele lá no Face, ele não me respondeu ainda. Mandar um abraço também para o Cecel Show, o Marcel Garcia, lá na Vila Belmonte, irmão aí do meu amigo Marcos Garcia, aquele abraço. Mandar um abraço também para o Magela Rossi, o comentarista da Palavra Fácil. Alô, Magela, aquele abraço. Depois eu vou levar o Marcão lá para tomar o melhor suco da Bahia.
Pronto.
E o Fredão também. Zé Maria é viciado. E mandar um abraço também para o Berá, lá no Malhado, ouvindo nosso programa, e o Danilo Rabá e o meu pai Beré. A todos vocês, um abraço, beijão no coração. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu compadre Leleco na Ponta da Tulha. E até amanhã, direto do estádio Mário Pessoa, onde eu e Zé Maria estaremos lado a lado, fazendo a cobertura desse jogão de bola entre Barcelona e Juazeirense. Um abraço.
Até lá, Júlio César, um abraço para você, o presidente campeão Zé Maria.
Muito bem, Marcos, no nosso Alô Social hoje, do Gabriela Esportiva, eu quero abraçar uma figura muito especial, conheço há muitos anos, viu, Júlio? É o Eduardo, Eduardo Mica, né? Ele é taxista da praça ali, do Pão Central. Antigamente, a gente conhecia aquela praça como a praça do Pif Paf, lembra disso?
Sim.
Tinha um caldo de cana, né?
E um pastel.
Resultado, hoje já não existe mais, mas Eduardo Mica, meu querido amigo de muitos anos, né? Está ali sempre atuando, sempre presente. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta direto do estádio Mário Pessoa.
Sim.
Com as emoções na estreia do Barcelona.
Valeu, Zé Maria, o presidente campeão, Fredão.
Eu queria só falar aqui uma notinha triste aqui, que um treinador e ex-lutador de MMA no Rio de Janeiro, Diego Braga, foi assassinado, confundido com um miliciano, quando foi atrás de uma moto roubada no Morro do Banco.
Roubaram a moto
na
dele,
Zona Oeste.
Ele foi tentar reaver a moto.
Isso é muito triste, isso é um acontecimento que muito recorrente, né? Mas vamos em frente aí, né? Que a segurança do país volte a funcionar. E hoje eu dou meu alô aqui para minha colaboradora Riso de Sampaio e meu colaborador Valtinho do Nelson Costa, que é um pedreiro espetacular.
Valeu, Fredão, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva nessa terça-feira. No oferecimento Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Amanhã estaremos de volta daqui a pouquinho. Tem um Hit Parade com Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.